Gente, agora eu quero trazer uma entrevista especial aqui dentro da programação da Rádio Garibaldi, porque no início deste mês nós tivemos um grupo de brasileiros que foi resgatado do Haiti em função da grave crise política por que passa o país lá da América Central, do Caribe, né? E entre esses brasileiros estavam o Frei Capuchinho, o Frei Aldir Crocoli, ele que desde 2014 estava no Haiti e está nesse momento hospedado na Casa Provincial em Caxias do Sul e vai conversar com a gente um pouquinho, falar sobre a realidade desse país e contar um pouquinho sobre a sua trajetória lá junto ao Haiti. Mas antes de mais nada, Frei Aldir, que alegria, que bênção conversar com o senhor. Bom dia.
Bom dia, João Paulo. Bom dia, ouvintes. Para mim também é uma alegria poder partilhar um pouco a experiência vivida naquele país. É como você acabou de dizer, eu fiquei 9 anos lá e, digamos assim, os últimos 3 anos é que a situação andou decaindo muito, 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 né? Até se tornar crítica como está agora, né?
Uhum.
Então, realmente, eu saí de lá, eu pedi para sair de lá, fomos retirados pelo governo brasileiro, levados de helicóptero até a fronteira da República Dominicana e de lá para cá vim de avião. Mas foi uma situação assim, de fato, que eu não queria que tivesse acontecido, mas ficar lá era muito perigoso, não tanto de ser morto, mas quanto de ser sequestrado, né? Porque como os brancos são pouquíssimos lá, né? Menos de 1% no país, então eles sempre acham que os brancos são os endinheirados, então estar por lá era sempre um risco, então eu preferi sair. Uhum. E também porque não tinha o que fazer agora, aí estava tudo parado, né?
Certo. Frei, eu queria, antes da gente entrar nessa questão do Haiti, eu vou só pedir para o senhor se apresentar, porque eu sei que o senhor é natural aqui da região, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória junto à província dos Freis Capuchinhos.
Ok. Bom, eu sou natural aqui de Flores da Cunha, né? De um distrito que se chama Mato Perso. Aliás, me parece que tem um em Garibaldi também com esse nome, né? Mato Perso.
Em Farroupilha.
Em Farroupilha.
Isso.
Bom, ótimo. Então, eu sou natural daqui, passei toda a minha formação aqui na província e depois que me formei, eu estudei franciscanismo em Roma, ainda lá em 1980, e depois fiz o doutorado no Rio de Janeiro em 2004 a 2007. Né?
Uhum.
Ah, perdão, 2002 a 2005.
Certo.
Tá. E de lá, então, eu continuei como professor de teologia em Porto Alegre, na nossa escola, STEF, e da STEF eu fui para o Haiti.
Uhum. Isso em 2014, né? Frei, quando o senhor chegou no Haiti em 2014, que realidade o senhor encontrou? Porque o país sempre enfrentou graves situações de pobreza e essa pobreza foi muito acentuada a partir do terremoto de 2010, né?
Exatamente. Quando eu cheguei lá ainda, as consequências do terremoto eram muito visíveis, né? Ainda havia população sob tendas, né? Outra população que estava sendo transferida lá longe num bairro Canaã, que eles dizem, onde não tem condição nenhuma infraestrutura, realmente jogadas lá, porque um país é pobre, não tem o que dar para a população. E mesmo a gente sabe, né, que a corrupção nesses países pobres, ela é muito mais acentuada que nos países mais desenvolvidos, digamos, né? Porque junto com a pobreza está também a pobreza de cultura, né? A pobreza de política e assim por diante, né?
Uhum. A missão do senhor lá, qual que era a missão do senhor a partir do momento que o senhor chegou lá no Haiti?
Eu fui para lá em 2014 como responsável para os freis, ou responsável pelos freis. E havia um grupo de quatro estudantes de teologia que chegaram junto comigo lá para no Haiti. Então eu fui para lá com essa responsabilidade de dar formação para eles e de acompanhar e coordenar os três, que éramos naquele tempo 16 ou 17 lá no Haiti. Então eu fiquei 5 anos exercendo essa função. Depois, então, eu passei a. Porque eu fiquei impactado desde o primeiro momento com a quantidade de lixo plástico que tem no meio ambiente lá no Haiti. E motivado também pela carta do Papa, né, Laudato Si, eu me motivei a criar uma iniciativa de reutilizar, reciclar o lixo plástico. Então, em 2 anos, nós conseguimos montar o projeto, nós conseguimos verba. E nós começamos a construir, né? Só que depois aconteceram muitos impasses, né? E especialmente o último impasse, que foi o mais grave, foi a questão da energia elétrica, que quando nós fizemos o projeto, o governo nos tinha permitido fazer uma conexão de alta tensão, né? Na alta tensão, mas depois quando chegou a vez de ligar a rede, o governo disse, nós não podemos mais dar energia elétrica para vocês. Então, nós ficamos com toda a estrutura, as máquinas aí prontas e não tendo o que fazer porque não temos energia elétrica. E também houve, ao mesmo tempo, uma crise muito forte de combustíveis, né? Que as gangues começaram a controlar a distribuição do combustível. Então, você não encontrava combustível, né? A não ser comprando na rua, no mercado negro, por 3 vezes o valor e ainda combustível adulterado. Então, nós não poderíamos começar a funcionar desse jeito. Então, começamos a buscar alternativas até que conseguimos instalar, agora para final de fevereiro, o último, conseguimos instalar 132 painéis solares, né, de 600 watts, para ao menos com eles começarmos a moer os plásticos, né, e moer especialmente as garrafas PET que vão ser vendidas aqui para o Brasil. Então, era essa a minha função lá. Eu estava na frente desse projeto.
Certo. E a partir de que momento, Frei, começou a se acentuar essa grave crise política? Eu lembro que em 2021 nós tivemos o assassinato do presidente do Haiti. Foi a partir disso que começou a entrar essa crise, que as gangues passaram a tomar conta do país?
Sim, João Paulo, né? É interessante dar-se conta que de 2000, se não me falha a memória, né? De 2004 a 2018 estava lá a MINUSTAH, que a gente diz, que era até comandada pelo Exército Brasileiro. Então havia uma intervenção militar estrangeira com soldados brasileiros do Chile, do Paraguai, das Filipinas, da Indonésia. Muitos países estavam lá participando dessa força-tarefa, digamos, para desculpem, participar dessa força-tarefa para acalmar um pouco a situação do país. E eles conseguiram controlar as gangues, conseguiram desarmar o povo. Mas eles saíram em 2018, né, início de 2018. E quando eles saíram, as gangues começaram a se organizar, ressurgir. Porque esse foi o problema das forças de intervenção. Só se cuidaram com a questão da violência. Não fizeram nenhum processo na dimensão política, na dimensão social, na dimensão educacional, na dimensão mesmo comercial, não aconteceu nada. Então, quando eles foram embora, as pessoas, as gangues começaram a se reorganizar e aparecer, e aí foram recrudescendo. Em 2021, como você disse, no dia 7 de julho, foi morto o presidente, o Leonel Moïse. Não bem por essas gangues, mas também em conluio com alguma dessas gangues. E de lá para cá a coisa desandou, sempre mais. E no último ano aqui, realmente, olha, inacreditável, né? Parecíamos estar num país em guerra.
Que realidades, Frei, que mais lhe chocaram e chamaram atenção, né, nesses últimos tempos, a ponto de vocês não terem outra solução a não ser pedir para sair do país?
Como eu disse, né, a indústria dos sequestros estava muito, muito divulgada, né, muito difusa, difundida no meio de todas as gangues. Né, era a principal fonte deles. E eles pediam somas enormes. Então, digamos assim, eu como branco era muito visado. Todos os brancos são visados, porque eles acham que os brancos têm muito dinheiro. Então eles pedem somas exorbitantes, né? Começa com 500 mil dólares, às vezes quase $1 milhão, depois eles vão baixando, né? Mas você não passa por uma quantia pequena, não. Então esse risco me obrigava a pensar uma alternativa diferente. Essa é a principal razão. A segunda razão é que nós, nesse mês de março passado, nós conseguimos moer, com aquele moinho instalado pelos painéis solares, moer todo o depósito de plástico que nós tínhamos estocado. Então, estava lá sem fazer nada, porque a situação ficou tão crítica que nos nossos bairros ali, o bairro Casu que eu morava, o bairro Curado em Missão, o bairro Marém, o bairro Lila Voá, o bairro Latam, o bairro Bom Repô, o bairro Curado em Buquê, todos os bairros assim, onde você não podia transitar, todas as ruas fechadas, não tinha um carro que passava, porque ou barricadas ou valetas. Então, nós não tínhamos nem condição sequer de ir buscar as garrafas, os plásticos. Então, o que eu ia fazer lá? Uhum. Então, eu achei melhor pedir para vir embora, ao menos por um tempo. Né? Se a coisa melhora, que a gente pode voltar a funcionar com o projeto, talvez eu retorne. Mas eu não creio que seja uma coisa tão rápida isso, não.
Eu acompanhava algumas matérias, Frei, enquanto me preparava para fazer essa entrevista, né, para entender um pouco mais, e eu lia sobre, por exemplo, escolas fechadas, indústrias fechadas, bancos fechados. O cenário era realmente esse, de um país sitiado praticamente?
Sim, olha, que também, João Paulo, é interessante se dar conta, né? A situação não era igual em toda a grande Porto Príncipe. A grande Porto Príncipe são várias cidades, formando, alguns dizem, até 5 milhões de habitantes, sem prédios. Os prédios maiores têm 4 andares e são poucos, o resto é tudo 1 ou 2 andares. Então há uma extensão enorme, sabe, de população de habitantes, né? Então as gangues, elas dominam determinadas áreas, né? Determinadas áreas. Então não é igual por tudo, mas lá na minha região, nos bairros que eu citei, as escolas, desde o Natal, não estavam funcionando. As duas agências bancárias mais próximas à minha casa, de dois bancos distintos, elas foram, não chegaram a invadir as agências, mas queimaram as portas, né? E as empresas, com medo disso, com medo da pilhagem, elas fecharam as portas, despediram os funcionários, sem dar data de retorno, sem dar nenhuma garantia de salário nesse tempo. Então, o comércio, as grandes empresas estão fechadas. Só os pequenos comerciantes, esses que têm um barzinho, coisa parecida, né? Esses continuam funcionando, mas assim mesmo, com muita cautela. E só para dizer, por exemplo, lá perto da minha casa havia uma empresa chamada Caixem, de material de construção, com móveis, com geladeiras, com fogões, com televisão, com madeira, com canos de água, com azulejos, com telhas de zinco, e conseguiram entrar lá, levaram tudo. Então, sabe, nessa situação, o povo fica totalmente à deriva, porque essas gangues acabam criando um verdadeiro pavor, né? Uhum. Ninguém mais tem iniciativa, ninguém mais faz nada. E os bancos também, eu estou recebendo ainda informações de lá, com as informações diárias de quais agências irão abrir na Grande Porto Príncipe, de cada rede bancária, de quais agências, né? E isso ainda não é certo, né? Elas dizem que vão abrir se não aparecer algum risco, né? Mas se sentem com qualquer ameaça, ele já fecha e pronto, não, né?
Sim. O senhor residia mesmo em Porto Príncipe ou numa...
João Paulo, deixa eu dizer mais uma coisa, eu acho que é importante.
Sim.
Os hospitais, para mim, nessa condição, o principal hospital da Grande Porto Príncipe, o Hospital Geral, está fechado, acho que há 2 meses. Lá perto da minha casa tinha o Hospital São Camilo. Agora, essa semana, ele reabriu, voltou a funcionar. Mas antes, só atendia os pacientes que estavam lá. E ainda assim, uma equipe de médicos que pernoitava no hospital, para não ter que ir para casa e com risco de ser sequestrado, né? Porque os médicos também são muito sequestrados, são muito visados. Então a situação estava assim, na calamidade mesmo, né? Calamidade.
Poxa vida, meu Deus. Frei, e desde o terremoto, principalmente, houve um processo de imigração muito grande de haitianos para outros países, Brasil inclusive. Aqui em Garibaldi, nós somos muitos imigrantes haitianos que se estabeleceram por aqui. O senhor acredita que, em função desse agravamento, dessa crise política, a tendência é de termos uma onda migratória ainda maior para muitos países da América Central, da América do Sul, dos imigrantes haitianos?
Digamos assim que teoricamente seria possível. Na prática, muito difícil, porque o Haiti pertence a uma ilha, né, junto com a República Dominicana. E são pouquíssimas as embaixadas que dão visto de saída ou para entrada no seu país. Agora, houve, nos últimos 2 anos aqui, houve uma migração acentuada para os Estados Unidos, porque o presidente Biden criou um programa de que todo haitiano que quisesse permanecer 2 anos nos Estados Unidos, ele poderia, desde que ele encontrasse uma família ou alguém que lhe garantisse o sustento e os recursos para viver lá nos Estados Unidos, né? Então, muitos, muitos haitianos têm parentes nos Estados Unidos. Então, com isso, houve uma migração muito grande. Agora, aqui para o Brasil, havia uma migração muito acentuada uns anos atrás. Agora, acho que esses últimos 2 anos aqui diminuiu muito. E, por exemplo, esse ano aqui eu falei com o responsável, o senhor Diego, responsável da concedência de vistos. Ele disse que estava muito difícil, a embaixada brasileira não permitia dar visto, né? Então, o desejo de sair, sim, todo o haitiano, se possível, quereria sair do país. Porque lá você não vê expectativa nenhuma, não há esperança. Então, todos querem sair. Agora, para sair é muito difícil.
O senhor até já deu um pitaco da minha próxima pergunta. Ele ia perguntar o que o senhor imagina para o futuro do Haiti, Frei Aldir, que a gente tá com tantas dificuldades, tanta coisa, esse cenário que me parece um cenário de trevas no futuro. O que o senhor imagina para o futuro desse país?
É muito difícil, né? Quando eu estava lá, eu mesmo dizia já nos últimos 2 anos que a coisa mais difícil é manter a esperança, né, em nós mesmos e ajudar o povo a manter a esperança, porque quando se perde a esperança, como entra no desespero, e então a coisa só degringola mais ainda. Essa situação não é tão fácil, eu não vejo muita perspectiva assim. Bom, mas lenta, né? Porque grande maioria dos haitianos é contra a intervenção militar estrangeira. Só que ainda início de fevereiro, foi conseguido formar um conselho político. Renunciou o primeiro-ministro que exercia o cargo depois da morte do presidente. Ele renunciou em favor da criação de um conselho de 9 integrantes provindos de partidos políticos, de movimentos sociais, de representantes de empresários. Isso é uma ideia até muito bonita. Só que desde o início de fevereiro até agora, ainda esse conselho não conseguiu tomar posse. Eu fiquei muito contente. Hoje de manhã estava lendo as notícias do Haiti e disse que depois, aliás, amanhã, quinta-feira, às 10 horas, esse conselho vai ser empossado e ele vai começar a coordenar. Então, se digamos assim, a situação for conduzida pelos próprios haitianos, mesmo que eles tenham muita dificuldade de entrosamento, mas se eles conseguirem devagarzinho criar condições, acho que a situação pode melhorar, mas isso vai levar muito tempo, porque politicamente está desse jeito, economicamente está um país falido. Então, são muitos aspectos, sabe? Muitos aspectos a serem afrontados, eu diria assim, simultaneamente. E com urgência, porque o povo está morrendo de fome, né? Sim. Morrendo de fome.
Meu Deus. Frei Odir, muito obrigado pela entrevista. Uma entrevista muito importante, né? Muito esclarecedora para a gente compreender um pouquinho dessa outra realidade. Desejamos tudo de bom para o senhor. O senhor, por enquanto, permanece em Caxias.
Até quando eu não sei, mas por enquanto sim. Uhum. Tá bom.
Perfeito. Obrigado, Frei Odir.
Obrigado também aos ouvintes, tá? Que Deus abençoe a todos.
Muito bem. Vou lhe pedir, por gentileza, para o Frei Odir, senhor, dar uma bênção para todos os ouvintes.
Tá bom, sim, com muito prazer. Eu vou invocar aqui aquela bênção que lá no Antigo Testamento, né, Deus pediu a Araão abençoar o povo. Eu quero, e essa bênção foi assumida por São Francisco de Assis, então eu vou retomá-la. Né? Ela é assim: o Senhor vos abençoe e vos proteja. O Senhor mostre a sua face e tenha compaixão de, você, de vocês. O Senhor mostre a sua face e lhes dê a sua paz. Que o Senhor Deus os abençoe hoje e sempre. Ele, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Maravilha. Obrigado, Frei Odir. Paz e bem.
Paz e bem. Paz e bem.
Um grande abraço. Frei Odir Crócoli conversando conosco. Ele que recentemente retornou do Haiti no início deste mês, né? Em função dessa grave crise política, agora está em Caxias do Sul. Uma entrevista muito boa, muito impactante também ao mesmo tempo, mas muito esclarecedora sobre a situação dos nossos irmãos haitianos. Gente, são 10h39 agora, intervalo, depois eu volto para o podcast da FISUL.